fazendo discípulos de todas as nações. Mateus 28, 18 a 20. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Isso foi após a ressurreição de Jesus, quando ele encontrou seus discípulos na Galileia. Foi um momento decisivo, um de transição, do seu ministério terreno para a missão da igreja. Ele estava prestes a lhes dar uma instrução, um comando que moldaria o curso da história. Mas antes de dar essa instrução, ele começou estabelecendo algo muito importante. No versículo 18, ele disse que toda autoridade no céu e na terra me foi dada. O peso e a seriedade de qualquer instrução dependem da autoridade por trás dela. Se alguém sem autoridade dá uma ordem, ela pode ser ignorada. Mas quando alguém com autoridade absoluta fala, a obediência torna-se essencial. Da mesma forma, Jesus começou declarando sua autoridade. Antes desse momento, o mundo estava mergulhado no pecado. O pecado e a morte reinavam, como Paulo mencionou em Romanos 5. A humanidade estava sob o domínio das trevas. No entanto, Jesus, através de sua morte e ressurreição, destruiu aquele que tinha o poder da morte, como está escrito em Hebreus 2:14. Ao dizer que toda autoridade lhe foi dada, Jesus também estava declarando sua vitória, vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre todo o poder que se opunha. É como se ele dissesse: a partir de agora, eu estou no comando, a autoridade foi transferida, o reino chegou. Ele então continuou, no versículo 19, dizendo: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Essa palavra ide é muito importante, e muitas vezes é mal compreendida. Ela significa mais do que apenas uma ação pontual. Carrega o sentido de um estilo de vida contínuo. Quando normalmente usamos a palavra ir, ela significa movimentar-se de um lugar para outro. Por exemplo, se eu digo vá para Sopot, você sai do seu local atual e viaja para lá. Quando você retorna, pode dizer, eu fui a Sopot. Mas esse não é o significado completo aqui. Nesse contexto, ide é mais como enquanto vocês vão ou continuem indo. Implica um modo de vida contínuo e ativo. Significa que essa não é uma tarefa que você cumpre uma vez e risca da lista. Você não pode dizer, fiz um discípulo, então já terminei. Não, é algo que fazemos continuamente. Torna-se parte de quem somos como crentes. Onde quer que estejamos, estamos em um estado de indo. Então ele disse, fazei discípulos. A palavra discípulo significa um estudante, mas de forma ainda mais profunda, refere-se a um aprendiz. Como Jesus falava aramaico, o conceito estaria mais próximo do que hoje chamamos de estagiário, alguém que aprende não apenas ouvindo, mas fazendo. Um discípulo não é apenas alguém que tem conhecimento, mas alguém que vive esse conhecimento de maneiras práticas. Portanto, Jesus não estava apenas pedindo que eles reunissem seguidores ou ouvintes. Ele estava pedindo que eles formassem pessoas que viveriam como ele, agiriam como ele e levariam seus ensinos para o seu dia a dia. Ele disse para fazer discípulos de todas as nações. Isso mostra o alcance global da missão. Não está limitado a um grupo, uma cultura ou um local. Aqui mesmo nesta sala, temos crentes de diferentes nações, o que prova que aqueles que receberam essa instrução pela primeira vez realmente a cumpriram. O Evangelho cruzou fronteiras, idiomas e culturas. Portanto, nós também somos chamados a continuar esse trabalho, fazer das pessoas seus alunos, seus aprendizes, em todo lugar. Aqui vem minha primeira pergunta para você. Você está fazendo discípulos? No versículo 19, ele continuou, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. A maneira de fazer um discípulo é através do ensino. Jesus não apenas deu a tarefa, ele também explicou como ela deve ser feita. É através do ensino. Mas ensinar o quê? Todas as coisas que ele lhes ordenou. Jesus ensinou aos seus discípulos a palavra de Deus. Ele os ensinou a orar, a pregar o Evangelho, a se relacionar com os outros e a viver uma vida que agrada a Deus. Ele construiu relacionamentos com eles, caminhou com eles, os corrigiu e os guiou. Portanto, quando ele disse para ensinar tudo o que ordenou, isso significa: treine-os da mesma forma que eu treinei vocês. Isso estabelece um padrão claro. O padrão do discipulado não é definido pela cultura, tendências ou preferências pessoais. É definido pelo próprio Jesus.
Assim, quando os discípulos que receberam esta instrução a colocaram em prática, o resultado deveria refletir esse mesmo padrão.
E o mesmo se aplica a nós hoje. O verdadeiro discipulado deve produzir vidas que se assemelham a Cristo. Então, na parte final do versículo 20, ele disse: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta parte é frequentemente negligenciada, mas é muito significativa. A palavra eis é um chamado à atenção. Significa: preste muita atenção a isto, ou não perca isto. Outra tradução diz: tenha certeza disto. Então Jesus está dizendo: tenha certeza disto. Eu estou com vocês todos os dias. Isso nos dá uma compreensão mais profunda do mandamento. Jesus não está apenas nos dando uma instrução e nos deixando sozinhos para descobrirmos como cumpri-la. Ele não é como um chefe que dá uma tarefa e desaparece. Em vez disso, ele dá tanto o mandamento quanto a sua presença. Durante todo o processo de fazer discípulos, ele está conosco. Ele está envolvido. Ele está ativo. Vemos isso claramente em Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregavam por toda parte, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O Senhor trabalhava com eles, não apenas por eles, não apenas à frente deles, mas com eles. Também vemos isso em Atos 9, 4, 5. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo estava perseguindo a igreja, mas Jesus disse: Por que me persegues? Isso mostra o quão intimamente Jesus se identifica com o seu povo. Ele não está distante. Ele está profundamente conectado. A partir disso, podemos dizer que Jesus é um participante ativo no processo de fazer discípulos. E foi exatamente isso que ele quis que tivéssemos certeza em Mateus 28. Se você não está fazendo discípulos, não é apenas que você não está cumprindo uma tarefa. Também significa que você não está permitindo que Jesus trabalhe através de você para alcançar outras pessoas. Agora, em João 6, 26 a 29. 26. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Pois sobre ele Deus, o Pai, colocou o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. O contexto desta passagem é que uma multidão havia participado de um encontro onde Jesus multiplicou pães e peixes. Ainda sobraram pedaços, 12 cestos. Muitos provavelmente levaram comida para casa. No dia seguinte, foram procurá-lo, chegando a atravessar a água, para encontrá-lo novamente. À primeira vista, parecia dedicação. Mas Jesus enxergou o verdadeiro motivo deles. Ele disse que eles o estavam buscando, não porque entenderam os sinais, mas porque comeram e ficaram satisfeitos. A busca deles era motivada por necessidades físicas, não por fome espiritual. Por que você está buscando o Senhor? É por quem Ele é, ou apenas pelo que Ele pode dar? No versículo 27, ele disse: Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Isso levanta uma pergunta importante. Por qual alimento você está se esforçando? Jesus não estava dizendo que não devemos trabalhar ou comer. Mas há uma diferença entre viver para necessidades temporárias e viver para um propósito eterno. Se alguém atravessa a cidade, enfrentando frio e estresse, apenas para obter algo temporário de Deus, como passar em provas, conseguir um emprego, ou resolver problemas imediatos, sem o desejo de conhecê-lo ou servi-lo, então o foco está equivocado. Quando as palavras dele chegaram até eles, responderam no versículo 28: Que faremos para realizar as obras de Deus? É como se dissessem: Agora entendemos. Diga-nos o que fazer. No versículo 29, Jesus respondeu: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. A obra de Deus está ligada à fé em Cristo. Quando as pessoas creem nele, a obra de Deus está acontecendo. E tudo que ajuda as pessoas a crerem e crescerem nele faz parte dessa obra. Portanto, quando você participa em conduzir outros à fé e ajudá-los a crescer, você está fazendo a obra de Deus. Você está fazendo a obra de Deus? É aí que entra o discipulado. Fazer discípulos é central para a obra de Deus. Muitos crentes querem saber seu chamado específico, exatamente o que Deus quer que eles façam. Mas muitas vezes ignoram as instruções claras e gerais já dadas nas Escrituras. Procuram em específico, enquanto ignoram o óbvio. Outro grupo quer fazer grandes coisas visíveis para Deus. Grandes eventos, grandes ajuntamentos, momentos impactantes. E embora isso seja bom, a questão é: devemos esperar por uma grande oportunidade ou devemos começar agora com obediência diária? D. L. Moody disse: Há muitos de nós dispostos a fazer grandes coisas para o Senhor, mas poucos dispostos a fazer pequenas coisas. E muitas vezes são os pequenos atos consistentes que constroem o verdadeiro discipulado. Se o discipulado é a obra de Deus, então não há momento melhor para se envolver do que agora. Não é necessário esperar por condições perfeitas. A oportunidade já está diante de nós, em nossos lares, locais de trabalho e comunidades. Algumas pessoas dizem que o discipulado não é para todos, que cada pessoa tem um papel diferente. Mas, quando olhamos novamente para Mateus 28, Jesus deu a mesma instrução para todos os 11 discípulos. Ele não designou missões diferentes para cada um deles. O mandamento foi unificado: façam discípulos. E esse mesmo mandamento se aplica a todos os crentes hoje. Onde quer que você esteja, em qualquer momento, você carrega essa instrução. Você já está indo. Se você não sabe como começar, é por isso que teremos a Operação Timóteo, nesta sexta-feira e sábado. É uma oportunidade de ser treinado, de aprender como fazer a obra de Deus de forma eficaz. É uma oportunidade de investir no que realmente importa, de trabalhar pelo alimento que permanece para a vida eterna, e de tornar sua vida significativa de maneira duradoura. Se você ainda não decidiu, não há momento melhor do que agora. O fim do sermão. O fim do sermão.